Júlio Raff, economista sênior da OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, é um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU, Júlio.
Muito obrigado.
A OMP lançou hoje o Índice de Inovação Global 2016 e eu queria que você contasse para a gente as conclusões desse documento.
Essa é a nona versão do Índice Global de Inovação que a gente... Bom, foi iniciado pelo pessoal da INSEAD, a Universidade de Management bem conhecida na França, e agora é editado por nós, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e também pela Cornell University, né, dos Estados Unidos. O tema dessa edição é ganhar com a inovação global. Temos o sistema de sempre, né, temos mais de 80 indicadores que tentam caracterizar com muito detalhe os pontos fortes e os pontos fracos das diferentes economias do mundo respeito à inovação. E tentamos ver também como os insumos de inovação são distribuídos, né, nos distintos países, mas também os resultados de inovação de distintas maneiras, sabendo que inovação é um conceito abstrato difícil de medir. Enquanto os resultados, bom, tem algumas constantes que são sempre, né, por exemplo, a Suíça continua sendo o número um do mundo no nosso ranking, mas, por exemplo, temos a China que chega pela primeira vez no top 25 do mundo, que é o primeiro país, assim, que não é considerado dos países de ingressos altos e, como dizer, industrializados, que chega no top 25. É um grande resultado para a China, que tem feito uma política consequente em termos de inovação nos últimos 10, 15, por não dizer 20 anos. É, por exemplo, nós, na área de patentes, vemos isso claramente, né? A China tem explodido todos os indicadores de patentes de uma maneira incrível nos últimos 15 anos. Hoje é um dos principais países, e algumas vezes, se não o principal país, em depósitos de tecnologias, em proteção de tecnologias. O que não sempre se traduz em ser o país mais inovador, mas claramente tem uma correlação.
Agora, Júlio, como é que está a situação do Brasil?
A situação do Brasil, o Brasil está número 69 no ranking, que não é tão impressionante respeito ao tamanho do país. Claro que temos que ter em conta que o índice de inovação que a gente construi é sempre em termos relativos. Então, os países de grande porte geralmente sofrem um pouco desse índice e o Brasil tem essas consequências, né? Por exemplo, essa é uma das razões, não a única, mas é uma das razões pelas quais a Suíça sempre sai bem, os Estados Unidos se sai bem, mas não tão bem como outros países que são menores em tamanho, né? Se vemos o ranking, a Suíça, a Suécia e o Reino Unido, eles estão top 3, né, do mundo e os Estados Unidos chega no quarto lugar, o que é surpreendente porque sabemos que é um dos países que é motores de inovação, pelo menos de toda inovação mais tecnológica de informação. Então, num contexto similar, mas próprio da região da América Latina, o Brasil também sofre um pouco disso, né? Então, na região da América Latina, vemos o Chile, que se sai bem, a Costa Rica sai bem, que são países que são muito dinâmicos, mas não de um porte de população e de PIB tão importantes quanto o Brasil. Agora, como sempre dizemos, né, o Índice Global de Inovação é um índice que é interessante também, não só para fazer essas comparações de rankings, mas também para analisar em detalhe quais são os pontos fortes ou fracos de um país. Então, se a gente vê, no caso do Brasil, o Brasil se sai muito bem quanto à escala de mercado, né? É número 7 do mundo nesse ranking. É, por exemplo, em transferência, né? Porcentagem de transferências tecnológicas respeito ao comércio total do país, o Brasil está 8º, né? Que se sai muito bem. Também está relativamente bem, está 17, quando a gente pensa em os dispêndios em pesquisa e desenvolvimento das grandes companhias, né? Então, tem uma participação importante. E isso a gente sabe, o Brasil é um país que tem companhias importantes, que são multinacionais, que fazem muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. Agora, a pergunta é por que não pode estabelecer os vínculos com outras áreas do país que possam acompanhar. Sendo que o Brasil tem se manifestado, se a gente olha os últimos anos, o Brasil tem sido mais constante respeito aos insumos, né? Tudo que é esforço para manter a inovação, por exemplo, os dispêndios em pesquisa e desenvolvimento, particularmente do setor público, né? O CNPq ou instituições similares, tem se mantido. O Brasil não perdeu posições nisso. O que não consegue ter é uma transformação disso em resultados, o que é uma pergunta que é difícil de ter uma resposta.
Além do Brasil, os outros dois países lusófonos que participam desse ranking são Portugal e Moçambique.
Sim.
O que você tem sobre eles?
Bom, Portugal, desses três países, certamente o melhor sucedido, né? O Portugal é número 30 no ranking, também beneficiando-se em parte pela questão de tamanho, o que explica em parte isso, mas também, bom, beneficiando-se de um contexto europeu favorável nos últimos 15 anos, que agora com a crise certamente tem se, bom, quem sabe, desfavorecido um pouco, mas continua sendo bem, e Portugal tem sido bastante estável, tem se mantido no ranking ao redor do número 30, tanto para os insumos como para os resultados de inovação, e tem incluso melhorado um pouco a eficiência que a gente fala, né, que é um cálculo entre a proporção de resultados respeito aos insumos, que era aquilo onde o Brasil não tinha melhorado. Então, nesse sentido, a gente pode ver, por exemplo, o Portugal se dá muito bem em indicadores de meio ambiente, né, tem uma performance que chega a ser número 7 do mundo, ou, por exemplo, em quantidade, respeito, sempre relativo, né, respeito ao PIB, de certificações ISO, né, que implica uma certa qualidade nos processos, onde é número 9, esses são os pontos fortes do Portugal, que se dá bem. O Moçambique, como uma boa parte da África, não aparece tão alto no ranking, sendo que o Moçambique, nos países de ingressos baixos, é o segundo. Então, em termos relativos, ele não se dá tão mal assim. Em termos absolutos, claro, está numa posição de 84, né, que não é muito alta. Tem alguns indicadores, um pouco também para a questão do tamanho, nesse caso falando do tamanho do PIB da população, que o Moçambique se sai muito bem. Por exemplo, os dispêndios do setor público em educação secundária, né, educação de segundo grau, o Moçambique é número 2 do mundo, que é interessante. Ou em formação de capital bruta, como porcentagem do PIB, o Moçambique é número 3 na nossa lista de indicadores. Mas isso também tem a ver com a proporção do PIB per capita ou do PIB, né, que são moderadores desses indicadores. Mas um ponto que eu sabia que ele sai muito bem é na proporção de eficiência, né, a proporção entre resultados de inovação e insumos de inovação, onde se dá muito bem e tem melhorado nos últimos anos. Sendo que muitas vezes, né, alguns países melhoram no índice porque também eles melhoram os sistemas estatísticos, eles melhoram como são os dados que eles apresentam para nós, e isso faz com que a gente possa ter uma melhor caracterização do país. Mas o Moçambique é um dos países, que não é o caso do Brasil, que está, por exemplo, na curva, a gente chama eles de eficácias, né, porque eles têm mais resultados de inovação que o PIB deles permitiria pensar.
Júlio Raffo, economista sênior da OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, foi um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
Muito obrigado a vocês e um abraço a todos os lusófonos.